Rádio Lagoa, um amor de rádio.
Aqui onde o pescador faz canções de amor à formosa ria, e o sol abraça o farol com tanta paixão que nos inebria. Harmona linda princesa, tua beleza te traz rendida. Mirantes e açuteias mostram marés cheias de amor e de vida. Eu sou de Olhão, amor, da vila cubista, e a restauração, amor, é nossa conquista. Eu sou de Olhão, amor, da branca cidade, e o meu coração, amor, respira vaidade. Aqui existem vielas onde as estrelas vêm espreitar, e a lua também se insinua em cada recanto que há neste lugar. Aqui sou mora encantada, lenda contada que te faz sonhar. Gaivota que voa bailando, mas sempre voltando aos braços do mar. Eu sou de Olhão, amor, da vila cubista, e a restauração, amor, é nossa conquista. Eu sou de Olhão, amor, da branca cidade, e o meu coração, mó, respira vaidade. Eu sou de Olhão, mó, da vila cubista, e a restauração, mó, é nossa conquista. Eu sou de Olhão, mó, da branca cidade, e o meu coração, mó, respira vaidade.
Vamos lá então falar com o Ricardo Martins. Já percebemos que ele é de Olhão. Tem dado cartas no mundo da música desde a infância. Aliás, o seu sentido apurado para a música nota-se em cada nota musical, em cada acorde, em cada onda sonora que emite. Essa paixão pela música começou aos 9 anos, nunca mais parou. Aprendeu a tocar alguns instrumentos musicais, mas o piano continua a ser o companheiro que o inspira. Ricardo Martins é um músico de vários estilos. Já passou pela música de baile, cantou a música tradicional, fez música de intervenção e também recitais de música e poesia. Um músico multifacetado que tem sabido enaltecer o Algarve. Terra de amor, terra adorada que o viu nascer, como ele próprio descreve, esta região, numa canção dedicada a este paraíso inebriante que beija o mar e abraça a serra com uma beleza sem fim. Ricardo Martins passou pelo Festival RTP da Canção em 2010, uma experiência que certamente guarda com carinho e que, acredito, serviu para expandir horizontes. Este ilustre músico olhanense surge agora com um tema original, em que, além de escrever letra e música, estreia-se também como produtor e arranjador. Acabamos de ouvir o tema novo, Sou de Olhão, Mó, uma declaração de amor incondicional à cidade de Olhão, às suas gentes, à sua história e à sua enorme beleza. Vamos falar com Ricardo Martins. Bem-vindo, Ricardo, ao nosso espaço 1518 aqui na Rádio Lagoa. Tudo bem?
Olá, Nélia, tudo bem? Espero que os ouvintes também estejam bem e tu também.
Está tudo bem, apesar de estarmos a viver tempos difíceis, graças a Deus está tudo bem. Não tem sido fácil também, acredito, para ti, Ricardo, estes tempos, sobretudo para quem vive da cultura, quem vive muito da cultura e da música, especialmente.
Olha, a música para mim não é um modo de vida, digamos assim, porque...
É um hobby.
Não é um hobby. A música é a razão da minha vida, só que há aqui uma situação que é... Tu tens que optar em determinada fase da tua vida se realmente queres limitar-te apenas a viver da música ou se te queres também expandir para outras áreas e arranjar trabalho noutras áreas. No meu caso... Eu sou funcionário público também, neste momento até estou de férias, calha bem, e então eu procurei, na altura, quando me foi, portanto, apresentada a oportunidade de trabalhar na função pública, eu não disse que não, porque a consciência de que a música em Portugal já era difícil e poderia tornar-se ainda mais difícil existiu, e então a música não foi... O único modo de vida, claro, continua a ser um modo de vida, uma razão de viver, uma causa. Eu posso viver sem tudo, em
não consegues viver sem música.
Mas sem música, não. Sem o palco, sem respirar, o público, enfim, não consigo viver sem isso. Agora, que fazer disso a nossa forma única de viver era arriscado, eu já sabia isso, já pensava isso, e então... procurei desenvolver alternativas e, felizmente, essas alternativas a nível profissional, não só a função pública, mas também outras coisas que fui fazendo, foram-me dando essa segurança que, olha, agora nesta situação inimaginável, acabaram por ser uma mais-valia para que eu não passasse momentos mais difíceis em termos profissionais.
Muito bem, Ricardo. Eu lembro-me ainda que, como estava a dizer há pouco, em off, há alguns anos atrás estiveste aqui no nosso estúdio à conversa sobre um dos teus trabalhos. Eu até pensava que era o primeiro, mas não, foi o segundo trabalho de originais e vinhas muito bem acompanhado, eu lembro, pelo teu amigo de quatro patas. É muito bom voltar a falar contigo e saber que temos aí novidades. De facto, passou algum tempo desde o teu último trabalho discográfico de originais até voltares a lançar um novo tema. Foi assim um empurrão? Foi preciso um empurrão para voltares aqui com novos temas? Ou foi um período em que andaste a divulgar as outras músicas? Ou tiveste, portanto, mais ligado às tuas outras, funções laborais e não tiveste tempo para criar novos temas? Ou foi um período de reflexão e amadurecimento para novos trabalhos?
Olha, Nélia, o que se passa é o seguinte... Eu sempre fui uma pessoa com muita consciência de até onde é que podia e até onde é que deveria ir na música. E com a gravação deste trabalho de originais, que foi o segundo, mas que tem alguns originais do primeiro, portanto o primeiro foi uma edição da autora, este segundo já foi uma edição nacional, e eu tentei realmente a minha sorte em termos nacionais. E... acabei por verificar que realmente as coisas correram bem, apareceram espetáculos, apareceu divulgação, etc., mas que isso não dava para continuar. Ou seja, se eu quisesse continuar nessa senda, teria de fazer um investimento pessoal, e não só, muito grande. Então, isso seria um risco porque acabaria por perder a outra parte, que é a música de continuidade, porque isto de nós largarmos a música de continuidade... para sermos, digamos que só artistas de variedades, como se costuma dizer, é um risco. E eu optei por isso, ou seja, eu comecei a perceber que ou havia um investimento que se calhar não era muito consciente fazê-lo naquela altura, estávamos em plena crise, em pleno período da Troika, não seria um investimento muito, muito garantido trabalhar com a mesma coisa, com trabalhos a nível nacional, etc. Então, optei por continuar a divulgar essas músicas, a fazer alguns espetáculos com elas, mas a apostar na minha outra vertente, que foi a música de continuidade, em vários projetos, a solo e também com grupos musicais, e isso sim, não foi um investimento, mas foi um retorno do investimento que eu tinha feito a nível económico e também profissional no lançamento do Caminheiro de Mim. Ou seja, num período conturbado que estávamos, as coisas tinham que ser, portanto, feitas com consciência.
Ricardo, como é que se deu essa passagem pelo Festival da RTP da Canção? Foste convidado?
Não, o Festival da RTP da Canção na altura não era de convidados, agora é que só é para quem eles querem. Naquele tempo, naquele ano, em 2010, foi para todos.
Para todos.
Ou seja, eu tentei a minha sorte.
E conseguiste.
E consegui.
Ainda bem.
A canção era boa, segundo as críticas, e eu consegui, entre 400 e qualquer coisa canções que concorreram, consegui ser apurado para uma primeira fase, que foi uma escolha de público, foram 30 canções de escolha de público, depois dessa escolha de público ainda seria... ou melhor, de escolha de júri, peço desculpa, 30 canções, depois dessas 30 seriam escolhidas pelo público 24, que iriam a duas meias-finais de 12. Dessas duas meias-finais passariam 6, de cada meia-final que iriam a uma final de 12, e eu lá estive, portanto. Foi assim que aconteceu, não houve qualquer tipo de máquina por trás de mim, nem pouco mais ou menos, quando lá cheguei assustei-me. Vi lá muita coisa, vi lá máquinas perfeitamente organizadas, gente que se conhecia e conhecia toda a gente, e eu lá fui um ilustre desconhecido, e cheguei lá, com muita força de vontade, com muito apoio do...
Com muito mérito também.
E lá cheguei.
Que vantagens e que experiências trouxeste lá do festival?
Era o que eu te estava a dizer há pouco, ou seja, trouxe a vontade de gravar um trabalho a nível nacional que fiz, mas depois continuei então com os tais projetos e com a música de continuidade aqui no Algarve, e não só, em vários outros sítios, que continuaram a divulgar o Ricardo Martins e aquilo que eu ia fazendo. A experiência do festival trouxe-me um conhecimento, que as pessoas olhavam para mim, ah, eu já te vi, estiveste no Festival da Canção, etc. Isso abriu algumas portas, mas não as suficientes, como te disse, para me lançarem a riscos inconscientes num período conturbado do país.
O que é que seria preciso fazer para que essas portas se escancarassem?
Não sei. Aliás, eu acho que ninguém em sã consciência no mundo artístico sabe responder a isso, porque isso é uma questão, não digo que é uma questão de sorte, às vezes é uma questão de outras coisas.
Nesse meio também há muito o fator C, não é?
Exatamente. O fator C com várias conotações. Portanto, e eu sinceramente muitas vezes penso como é que as pessoas ainda se deixam levar por determinadas ilusões e investem tanto, tal como te diziam em off, eu também estou na rádio, também trabalho em rádio todos os dias, de segunda à sexta-feira, é uma das minhas outras profissões.
Estás sempre ligado à música?
Sempre. E como tu sabes bem, nós recebemos dezenas, para não dizer centenas de músicas, centenas de coisas, e às vezes dá que pensar como é que as pessoas conseguem investir tanto naquilo, acreditar tanto naquele sonho e...
Porque é assim, eu coloco esta questão e certamente muitas pessoas que estão lá do outro lado e que todos os dias, ou pelo menos todos os fins de semana, assistem aos programas de televisão e veem N artistas, uma grande quantidade de artistas novos a surgirem nas televisões. Como é que eles conseguem, como é que eles vivem da música, já que é tão difícil às vezes vingar neste meio, no meio artístico?
Não vivem. Nélia, por isso simplesmente não vivem, eles fazem aquilo porque amam a música, e quem acredita que pode viver da música neste país lançando um trabalho por uma editora, hoje em dia as editoras são empresas, já se foi o tempo em que uma editora acreditava num artista e não era o artista que investia na editora, era a editora que investia no artista, agora é ao contrário, tu queres gravar um tema, sim senhora, como te dizia há pouco, tu investes e gravas, independentemente da qualidade ou da própria editora acreditar no que tu és capaz ou não de fazer. Ok, a editora é uma empresa, tem, é o seu negócio, é aquilo, e pronto, e tu compras aquele serviço à editora, que é o serviço de te gravar, de te promover, e depois o público faz o resto, mas hoje em dia já há tanta oferta, e às vezes é pena, porque no meio de tanta coisa, há coisas muito boas, há gente muito boa que faz coisas muito bonitas, mas que no meio de uma panóplia tremenda de coisas que surgem acaba por não se destacar. que a própria editora também não tem como investir naquele trabalho como promover apenas aquela pessoa. Tem centenas para promover, como é que consegue fazer isso, não é?
E tu quiseste seguir o teu caminho, escreves as tuas letras, as tuas músicas, estreias também como produtor e arranjador. Fala-nos lá desta tua fase.
É assim, eu sempre adorei o trabalho de estúdio, o trabalho de criatividade, o trabalho de, enfim, de fazer nascer coisas. Já tinha tido algumas experiências há uns anos atrás como arranjador, que, enfim, não como produtor, portanto eu arranjava e depois alguém fazia a produção em estúdio, etc. Mas porque também naquelas alturas, para teres um estúdio era preciso muita coisa. Hoje em dia tu com um bom computador, com uma boa placa de som, com boas bibliotecas de instrumentos, tu consegues fazer tudo num espaço reduzido, que antigamente não era necessário. É exatamente quase como a rádio, uhum. Que nós conseguimos num pequeno espaço fazer um estúdio de rádio como não conseguíamos na nossa altura, que eu comecei a rádio em 1989, portanto. E agora as coisas são bem diferentes a nível tecnológico. E eu comecei a produzir, comecei a estudar, e também isso foi um bocado fruto da pandemia e do confinamento, porque eu não me deixei ir abaixo e pensei, não, se a música em palco não pode surgir, outra coisa tem que surgir. E então comecei a estudar mais a produção, a explorar mais essa parte da produção, essa parte da criatividade musical, que é o tu produzires, o tu fazeres as tuas próprias coisas, não só escreveres música e letra, mas estudares as harmonias, fazeres aquilo que tu realmente sentes que devia ser o ambiente da música que tu criaste. E foi um bocado por aí, foi a minha parte de produção e arranjos foi um bocado fruto, foi um bocado filha da pandemia, um bocado filha do confinamento, e foi por aí.
Portanto, não quiseste ficar em casa de braços cruzados e, pelo contrário, resolveste arregaçar as mangas e pôr-te a aprender coisas novas, porque ao longo da vida, a vida é uma aprendizagem e estamos constantemente a aprender. E temos que aprender mesmo a formação ao longo da vida. E pensar que tudo isto, Ricardo, começou muito cedo, aos 9 anos. Esta é paixão pela música que é nunca verdade. Mais te deixou.
É verdade, nunca mais. Isto começou assim, um bocado porque eu gostava daquilo. Aliás, começou um bocado bem antes, porque
já tinhas começado com uma queda para a música desde pequenino.
Já havia músicos amigos da família, nomeadamente que tocavam em bandas de baile naquela altura, e eu ia para lá com os meus pais, umas vezes para lá para os bailes ver eles tocarem, outras vezes para os ensaios, e já gostava daquilo. Depois, aos 9 anos, começou a aprendizagem da música e a tal chatice, não é? Como criança, tu queres é tocar, queres lá aprender a teoria musical e isto e aquilo. Aprendi aquilo com 9 anos, aos 10 anos larguei, queria brincar, queria fazer outras coisas, mas depois, aos 12, comecei e nunca mais parei. E até hoje, se me perguntares se eu já parei de estudar música, nem pensar nisso. Ainda continuo a estudar muito, ainda continuo a fazer os meus estudos, a aprender muita coisa no piano, porque o piano é um meio inesgotável. E mesmo para produzires tens que ter noções harmónicas que não necessitavas ter se quisesses tocar só ao vivo. E esse estudo, esse beber constantemente dos conhecimentos que tu podes adquirir um pouco por todo lado. A própria psicoacústica, porque tu, quanto mais estudas, mais coisas vais ouvindo, e num tema musical que tu ouvias de uma forma, quando acabas por estudar essa música, essas harmonias, acabas por ouvi-lo de outra forma. E essa chamada psicoacústica que tu aprendes vai-te dar outros conhecimentos, outras ferramentas e outras pistas, não só para produzir, mas também para compor.
Portanto, desde os 9 anos a aprender a tocar piano.
Sempre, até hoje.
Até hoje. O piano é mesmo um instrumento de eleição.
É. Certamente.
Não o trocarias por nenhum outro instrumento? Apesar
não,
de poderes querer aprender e saibas aprender outra, saibas
embora
tocar.
Embora eu saiba tocar outras coisas,
mas o piano
tenho outras coisas em casa.
É sagrado.
Mas o piano é sagrado. Sem dúvida, o piano é a minha praia. E eu toquei muitos anos teclados, música de continuidade, muita coisa. E curiosamente, no ano em que me resolvo dedicar ao piano a 100% e dizer não, chega de teclados, chega de música de continuidade com os teclados arranjadores, foi no ano em que começou a pandemia. Ou seja, eu assumi esse compromisso do piano. Já tinha feito muita coisa, com piano e voz, obviamente, muita mesmo, mas acompanhando ao mesmo tempo a outra parte, a parte da animação musical com teclados. e no, na altura em que eu agarro o piano o tempo inteiro, aparece a pandemia. Portanto, trabalhei 2 meses, digamos assim, a tempo inteiro com o piano, e depois em março de 2020 fecha tudo, aparece a pandemia e pronto.
Ricardo, eu reparei também que tu és muito versátil, adaptas-te a vários estilos musicais, mas onde é que tu te sentes mais confortável?
Eu sinto-me confortável em todo lado, ou seja, eu sou músico freelancer, ou seja, qualquer músico que precise de mim, eu tenho que me habituar a tudo, desde a kizomba até ao jazz. Sentes primeiro para a kizomba. Eu sinto-me bem em todo lado, mas se tu me perguntares o que é que eu gosto de escrever... É isso que aí tens, são as músicas mais baladas, mais românticas, mais para o coração, sejam elas em que tipo de amor for. Quem for ao meu canal de YouTube, por exemplo, vai encontrar lá um tributo que eu fiz à minha companheira de quatro patas que tu referiste e que infelizmente já não está comigo, já não está connosco fisicamente.
Uhum.
E está lá no canal de YouTube um tributo a ela. Eu não era, digamos que, comércio desse amor incondicional a ela, está no YouTube para partilhar com as pessoas, sobretudo com as pessoas que a conheceram e que tiveram a bênção, tal como eu, privar com ela. Está lá esse tributo à minha companheira de quatro patas, à minha eterna companheira de quatro patas. Para quem não sabe, eu digo isto com toda a naturalidade, para quem não sabe, eu não vejo, eu sou cego. Uhum. E valia-me, portanto,
quero o teu apoio, exatamente,
de um cão guia. Hoje em dia não quero, por opção, foi um desgosto muito grande. Hoje em dia movimento-me para todo lado na mesma, mas com o auxiliar normal, com a minha bengala, portanto vou para todo lado na mesma. Não estou aí com vocês porque esta pandemia
não deixa, infelizmente, é
não
verdade.
Deixa, mas
deixa-nos desse, esta
vamos.
Distância, mas pelo
um dia desses vamos estar juntos.
Acho que sim, acho que sim. Ricardo, como dizias, tu gostas de escrever baladas, gostas de escrever canções que falam de sentimentos, mas também que falam de lugares, de costumes, de tradições. E tu nunca deixaste, isso é notório nas letras das tuas canções, nunca deixaste de estar fortemente ligado à tua terra, à tua região. Canta-la com uma doçura enorme, com uma grande emoção. Algarve, Terra de Amor, é uma canção que é precisamente exemplo de tudo aquilo que estou aqui a referir. Tu adoras e sabes escrever e descrever como ninguém, em forma de canção, o Algarve.
Eu amo o Algarve de paixão e amo o Olhão de paixão, ou seja, independentemente da ordem das coisas, são amores que são intrínsecos, ou seja, o Olhão é a minha terra, é a terra que me viu nascer, é a terra que eu quero que um dia me acolha, quando tiver de ser, espero que daqui a muitos anos. Eu amo o Olhão incondicionalmente e respiro o Olhão. Costumo dizer que o ar que se respira em Olhão é diferente de todos os ares, é como se regressasse ao colo da mãe, e curiosamente a mãe está em Olhão, eu estou em Faro e a mãe está em Olhão, e é como se regressasse ao colo da mãe. Mas depois, quando tu sais do Algarve para outro sítio qualquer, tu voltas para o Algarve, lá está com a mesma sensação do colo de mãe, ou seja, são amores intrínsecos. Eu não consigo separar o amor a uma coisa do amor a outra. Olhão é o meu canto, é o meu recanto, é o meu espaço.
É onde te inspiras para escrever, não é?
Exatamente, mas o Algarve é aquilo que também me envolve. Escrevi o Algarve Terra de Amor, na altura, escrevi o Sou de Olhão Mó noutra altura, ou seja, são amores enormes, incondicionais, e que continuam a fazer parte de mim. Não coloco ordem numa coisa e noutra, mas pronto, são amores diferentes. O Algarve é a minha região, o Olhão é o meu colo, é a minha terra.
E então, nasce assim esta ode ao Olhão, Sou de Olhão Mó, o tema que nasceu este ano.
Não, o Sou de Olhão Mó nasceu, curiosamente, em 2018. Em 2018, eu peço-te desculpa, em 2017. Em 2017 eu escrevi esta música e, curiosamente, um dia numa audição de uma escola de música de Olhão, precisamente em 2018, eu apresentei, assim, em tom de brincadeira, nunca pensei, lançar o tema com esta dimensão. Apresentei em tom de homenagem ao Olhão e vi que a aceitação do público foi muito, muito, muito boa. E a partir daí comecei a pensar nisso. Entretanto, em 2020, eu faço um vídeo, portanto, no confinamento, um vídeo para o Facebook, só a piano e voz, que já retirei do YouTube, para não ofuscar precisamente este lançamento. Eu retirei do YouTube esse vídeo, que foi uma versão só a piano e voz deste Sou de Olhão Mó, em 2020. E o objetivo era esse. Era, mesmo estando em casa, mesmo estando todos confinados, abraçar a minha terra, abraçar a minha gente, abraçar o meu olhão do coração, porque eu não podia lá ir. E então eu resolvi fazer isso e vi que a aceitação foi tremenda. Eu comecei a pensar, isto tem de ser perpetuado de outra forma, não só com a canção, com a música, com o poema, com a voz, mas também com as imagens de Olhão. E comecei a pensar seriamente nisso. Entretanto, um tio meu, que faz parte da escola de Olhão, da história de Olhão, perdão, e que eu amo muito, o meu tio Saúl de Jesus, comemorou 80 anos. E eu fui tocar piano no aniversário do meu tio. E pronto. E nessa altura apresentei ao vivo o Sou de Olhão Mó, junto de gente muito bonita de Olhão, gente. Não foi junto de toda a gente de Olhão como eu queria apresentar, mas naquela festa estava muita gente que ama incondicionalmente Olhão. E eu vi que o tema voltou a ter grande aceitação. E então foi aí que eu comecei a pensar nisto.
Porque não lançá-lo, não é?
Exatamente, é um lançá-lo. Falei com o meu querido amigo João Espada, que é o videógrafo deste tema, e éramos para ter feito o vídeo mais cedo, para que ele pudesse ser lançado no dia 16 de junho, dia do município, não conseguimos, também fruto da pandemia. E depois falei com a Junta de Freguesia de Olhão e com o município de Olhão, que apoiaram desde a primeira hora este tema e que inclusivamente nos cederam as imagens aéreas de Olhão para fazer parte do vídeo. Não conseguimos lançar no dia 16 de junho, conseguimos lançar no dia 10 de julho, que foi o dia da freguesia. Criamos também, tanto eu como a freguesia, como o município, queríamos lançar isto a nível de um evento presencial, mas não conseguimos. Está previsto que assim seja, mas para já teve mesmo que ser apenas e só em termos virtuais.
E neste tema encontramos a velha expressão Mó. Estás bom, Mó?
Não podia ser de outra maneira,
não
Mó.
Não podia
ser de outra maneira. Porque fazer um poema, vamos lá ver, fazer um poema dedicado ao Algarve, por exemplo, como eu fiz ao Algarve, Terra de Amor, não falar do figo, não falar do mel, não falar do medronho, não falar das praias e não falar da serra era inconcebível. Fazer um poema dedicado ao Olhão, sem falar daquilo que ali se fala, da Armona, da ria, dos pescadores, das mouras encantadas, enfim, de tudo isso, e não dizer aquilo que mais, porque as pessoas quando falam connosco, dizem logo, és filho de Olhão, Mó. E então não podia ser, não? Era inconcebível.
Faz parte.
Ou seja, é a nossa expressão, é a nossa imagem de marca, é o Mó, o Mós. E pronto, e ficou ali. E foi isso que eu quis fazer também, quis um bocado eternizar no meu poema, naquela parte lírica toda que a música tem, não é? Porque tem lá muita coisa lírica, muita coisa que é de emoção. E o meu coração respira vaidade por ser de Olhão Mó.
E temos que ter orgulho do nosso sotaque e termos orgulho das nossas palavras, não é? O falar algarvio é também muito importante, nós preservarmos estas tradições orais. Não sei se em Olhão ainda os costumes e as tradições estão fortemente enraizadas por aí.
Completamente, sabes? Porque nós em Olhão fazemos questão De falar das coisas, até às vezes nas próprias redes sociais nós escrevemos à nossa moda. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Quando queremos às vezes dar parabéns a uma pessoa que é muito nossa amiga, dizemos parabéns, Mó, ou coisa assim mesmo, e falamos muito em mesmo por escrito, falamos muito da nossa forma, ou seja,
estás bom, Mó, olha aquele... Exatamente, estás bom, Mó, olha aquele moço marafado, não é? Oh, pronto, estou marafada. É,
exatamente, nós temos... procuramos preservar as nossas
isso é ótimo.
E as nossas coisas, mesmo naqueles sítios onde supostamente teríamos de escrever bem, não é? Que é o caso das redes sociais. Mas nós procuramos preservar, e mesmo até as próprias autoridades locais, quem tem poder de decidir essas coisas, faz a mesma coisa e apoia. Olha, dou-te um exemplo, temos aquelas crónicas no YouTube do Mó Se Mó, por exemplo, do grupo de teatro A Gorda, por exemplo, do Olhão, que fazem peças brutais com as expressões de Olhão. Temos, por exemplo, um outro youtuber, não sei se lhe devo chamar isso, que é o Mendo Olhão, por exemplo, que também faz vídeos tremendos com essas coisas. Enfim, eu poderia dar N exemplos, não, perdão se me esqueci de alguém, mas estou a olhar aqui para estes três exemplos em que as expressões de Olhão são terríveis, nós partimos a rir com isso porque realmente é nosso, e as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não percebem, que não estão dentro do contexto, acabam por se rir, e de que maneira...
Por achar engraçado.
Exatamente.
Portanto, nós temos que realmente preservar aquilo que é nosso, as nossas tradições.
Nem mais.
Ora bem, este Sou de Olhão, Mó, tu que escreves, compões, é fácil para ti, tens criatividade todos os dias, há momentos de maior inspiração, outros menos inspirado, como é que é? Qual é o teu processo de criação? Para escreveres uma música, é assim, és daquelas pessoas que de repente vai no carro ou vai a algum sítio ou está em casa e lembra-se e começa a escrever? Como é que é o teu processo de criação?
Olha, Nélia, o meu processo de criação, eu sou muito esquisito. Eu não consigo escrever, como se costuma dizer, a música a metros. Ou seja, aquela coisa de te encomendarem uma música e tu escreves...
E tu vais para a secretária, sentas-te ali e começas a pensar.
Vida e escreves músicas, às vezes... Pronto. Enfim, eu peço perdão, tenho ali o outro telefone a tocar, mas pronto.
É a música de fundo, não há problema.
São coisas do direto. E como eu dizia, o meu processo de criação é muito seletivo, ou seja, eu só deito mesmo cá para fora... Seja em músicas, seja em próprios textos que publico na rede social, aquilo que realmente eu achar que mexe mesmo comigo. Eu deito muita coisa fora. Ou seja, eu sou muito... Eu facilmente um momento, uma história, um abraço, uma conversa, um pássaro que canta, enfim, facilmente desperta em mim essa mesma criatividade e essa mesma inspiração. Só que nem tudo sai como eu quero, nem tudo sai como eu gosto. E às vezes mesmo colegas meus pedem para escrever coisas para eles e eu não consigo. Às vezes digo, eu não consigo. Eu pedirem-me para escrever uma coisa para amanhã, eu não consigo. Agora, há gente a cantar as minhas coisas, por exemplo, o Algarve Terra de Amor, há gente que a canta, porque sentem aquilo, e se calhar o Sou de Olhão Mó é capaz de haver também alguém que sinta o Olhão como eu e que o cante, e para mim isso é uma honra tremenda.
E que se reveja nas tuas letras, não é?
É, mas eu não consigo... Há muita gente que se revê nas minhas letras e que diz, como é que tu consegues escrever assim? Eu consigo escrever assim porque isto sai de dentro. E como te disse, há muita coisa que eu deito fora. Quase todos os dias. Portanto, o processo é assim, é uma coisa que nasce comigo, é como respirar. Ou olhar a vida pelo lado poético, pelo lado romântico das coisas, pelo lado bonito das coisas... É uma característica minha, só que nem tudo aparece em público e nem tudo eu acho que tem qualidade para chegar ou para eu entregar ao público, porque o público ainda hoje, Nélia, eu tenho muitos anos de música, tenho 49 de idade e muitos anos de música mesmo a nível profissional, e eu hoje ainda continuo a ter um respeito tremendo pelo público, e cada vez que vou a um palco é como se fosse a primeira vez. Cada vez que lanço um tema é como se fosse a primeira vez, e eu tenho um tremendo respeito pelo público.
E tem que ser mesmo assim, porque é ele que faz a avaliação do teu trabalho, o público.
Nem mais.
Sou de Olhão Mó, este tema que estás agora a divulgar. Pergunto-te se haverá por aí mais canções a surgir. Se avizinha por aí um novo álbum.
Nélia, eu tenho um conceito muito, muito moderno dessas coisas. Aliás, muitos dos colegas também já vão um bocado por aí. Eu acho que o álbum, propriamente dito, é uma coisa que demora muito tempo a fazer-se. Ou seja...
Eu pergunto isto porque há quem faça dois álbuns quase por ano. Há artistas que o fazem,
até
não é?
Até podem fazer três.
Até podem fazer três ou quatro.
Exatamente, hoje em dia, mas... Cada um com o seu processo criativo. Se eu quisesse gravar, se eu quisesse ir ao Brasil buscar músicas de colegas brasileiros que já estão feitas, eu até era capaz de fazer 20 álbuns por mês. Porque aquilo dá tanta música, e tu pegas naquilo, tocas, cantas e está feito. É quase um álbum por dia. Podes fazer, se quiseres. Agora, a questão, estou a cair aqui num exagero, mas, uhum. mas é quase isso. Ou seja, se não fizeres aquilo que realmente é teu, ou aquilo que te inspira, que te diz alguma coisa, tu consegues fazer. Muitos álbuns, muitas músicas, consegues lançar muitas músicas. Eu conheço um artista que, epá, ele é capaz de lançar isso, quase isso que eu te disse. Ou seja, ele vai buscar músicas e vai cantando e vai cantando e vai cantando e vai lançando. Não é português, mas é assim. Agora, um álbum precisa de um processo de maturidade muito grande, e hoje em dia não é necessário. Ou seja, tu lanças uma música e amanhã, se for preciso, lanças outra e vais alimentando o teu público com as tuas músicas, e não corres o risco do público ouvir a faixa 1 e não ouvir mais nada do álbum. Depois, quando tiveres essas 10 músicas que já lançaste, acabas por compilá-las e fazer então esse tal álbum, que pode ser em suporte físico ou não.
Para já não é importante para ti, não é?
Nem pouco mais ou menos.
Para já, a aposta é na promoção deste tema Sou de Olhão Mó, e que acredito que está a ter uma boa recepção.
Muito boa. Eu agradeço muito a toda a gente, não só de Olhão, mas em especial, deixa puxar a brasa à minha sardinha, à gente de Olhão que tem apoiado e muito o tema. Nós fizemos um trabalho conjunto muito bonito, a conjunta de freguesia com o próprio município, no lançamento deste tema, e ele já está com mais de 20 mil visualizações no Facebook.
Portanto, quem quiser ver este, quem quiser ouvir ou ver...
Pode ir ao YouTube.
Pode ir ao YouTube.
Pode ir, deve. Eu peço, por favor, que vão ao YouTube, porque no Facebook...
E no YouTube, basta pôr o teu nome, Ricardo Martins.
Basta só escrever Ricardo Martins, sou de Olhão Mó, e aparece lá. E podem também, de brinde, ver o tributo que eu fiz já à minha companheira de quatro patas.
Muito bem. E tens página nas redes sociais?
Tenho.
Queres aqui divulgá-las?
Claro, olha, no Instagram... Podem procurar por Ricardo, eu tenho como Ricardo Salvador Martins. Porquê? Porque há um colega, um grande amigo, um enormíssimo amigo, que é o Ricardo Martins, que toca guitarra portuguesa. E é um grande amigo, também companheiro de leads musicais também. E eu decidi fazer por isso, porque as pessoas chegavam ali e confundia um bocado as coisas. E então eu pus como Ricardo Salvador Martins, que é o meu segundo nome, que apesar na música eu ter como Ricardo Martins. Ou então podem procurar no Facebook a página Ricardo Martins Piano e Voz, que aí sim posso pôr Ricardo Martins, porque está lá o piano, aí já não há confusões. E então podem procurar por Ricardo Salvador Martins no Facebook ou no Instagram. Podem pedir amizade, aceito com todo o gosto, com todo o carinho. Ou então podem publicar, procurar por Ricardo Martins Piano e Voz, que é a página no YouTube. Procuram pelo tema, ou então pelo canal também, Ricardo Salvador Martins, para sermos coerentes. E podem subscrever o canal, porque em breve vão ver muitas novidades nesse canal, Nélia.
Portanto, façam tudo isso, que aquilo que o Ricardo está agora aqui a dizer. Vale a pena ouvir este tema, é lindíssimo, nós já o passamos e vamos continuar a passar aqui nos nossos programas aqui na Rádio Lagoa. Olha, Ricardo, tu és de Olhão Mó, eu sou de Silves Mó, foi uma conversa muito boa, Mó. Está bem?
Então, obrigado, Mó, e um grande abraço também aos ouvintes da Rádio Lagoa. E, Nélia, com todo o prazer, eu sei que a Rádio Lagoa, e já fiz isso para a Rádio Lagoa em tempos, volto a dizer, fiz na altura em que lancei o Caminheiro de Mim, e volto a dizer que assim que vocês voltarem às iniciativas, sejam online ou sejam ao vivo, eu faço um gosto tremendo em cantar para vocês, em cantar para a Rádio Lagoa e em estar ao vosso lado, porque realmente são uma das rádios que marca o nosso Algarve, numa altura em que as rádios locais atravessam momentos também muito complicados, muito críticos.
É mesmo, e tu que sabes que trabalhas no meio, sabes perfeitamente disso.
Eu quero que vocês contem sempre comigo e aos ouvintes. Olha, Nélia, dou-lhes um grande abraço enorme. Apoiem as rádios locais e aos meus amigos, aos meus colegas artistas, especialmente aqueles que, como tu dizias no princípio, vivem disto. Melhores dias virão. Força, vão em frente, porque acreditem, porque o sonho que manda a vida, como diz o poeta, e vão chegar lá de certeza.
É mesmo isso, Ricardo. Muito obrigado. Olha, um grande beijinho e muito sucesso para este tema, que tenho a certeza que já está a ser e vai ser ainda mais. Um grande beijinho e até à próxima.
Até à próxima, Nélia. Muito obrigado.
Estivemos assim à conversa com o Ricardo Martins a propósito deste novo tema que já iremos ouvir daqui a pouco novamente. Eu sou de Olhão Mó com Ricardo Martins.